programa Antigas Novidades. O melhor da boa música você escuta aqui. Programa de hoje de Aldo França.
Agora a gente vai falar, nesse ano passado a gente falou de Beatles, agora a gente vai falar de Rolling Stones. Todos os discos do Rolling Stones? Não, todos também não, porque a discografia é grande para um caramba, né? Mas o glorioso Aldo França falou, eu quero falar de alguns discos aí, se você me deixa. O programa é teu, rapaz, fala o que você quiser. Então eu, Haroldo Globo, estou aqui inaugurando, vamos fazer aqui 10 programas ao longo do ano, um por mês aqui, sempre o último programa do mês, falando sobre um álbum do Rolling Stones. E o pai da criança é o Aldo Portes de França, que esse ano falou, estou tendo vários acidentes trabalhísticos, não posso participar de tudo, mas do Rolling Stones eu vou participar, Haroldo. Bem-vindo, Aldo, fala aí.
Olá, Haroldo, olá, Daniel. Olá, os outros integrantes aí da bancada que hoje não estão presentes, né? O Brad, o Demetrio, o Eduardo, e também, obviamente, aos ouvintes, né? E essa ideia aí de um programa em homenagem aos Rolling Stones partiu exatamente depois que o Haroldo e o Daniel fizeram aí o programa dos Beatles, né? E eu achei muito legal isso aí, porque foi justamente no ano que fazia 60 anos do primeiro lançamento, né? Do Please Please Me, né? Foi. Em 1963. E agora, né, em 2024, está fazendo 60 anos do primeiro álbum dos Rolling Stones, que é exatamente o álbum que a gente vai inaugurar essa série aí, né? E eu acredito aí que é um assunto interessante da gente falar, porque os Rolling Stones sempre foram uma banda que, desde o seu início, geraram polêmicas por várias razões, por serem um contraponto dos Beatles na época, embora essa rivalidade tenha sido forçada, em grande parte pela mídia e pelos empresários. Mas isso tudo a gente vai falar ao longo desses 10 programas, né? Começando por hoje, justamente pelo primeiro álbum, né? Pelo primeiro álbum que hoje está, que nesse ano, dia 16 de abril, né? Mais precisamente, vai completar 60 anos. E a banda, né? Completa agora, no mês de maio, 62, incríveis 62 anos
de
atividade, né? Que é o. Aliás, é muito interessante frisar isso, que é o primeiro álbum de 1964 e agora foi lançado recentemente, em 2023, um álbum. Então, ou seja, é o maior intervalo, não existe nenhuma outra banda que tenha gravado um álbum com esse tamanho de intervalo, praticamente 60 anos entre o primeiro e o mais recente álbum. Tudo isso aí é muito, assim, muito relevante, não deixa de ser uma coisa a ser abordada aqui, né, nesses programas que vão ser feitos em homenagem a essa banda aí, essa instituição do rock and roll.
Exato. Então, daqui na bancada, ao lado do Aldo, para comentar, dar pitaco e falar o que é bom, o que não é bom dos discos do Rolling Stones, Daniel Queiroz.
E aí, galera, um abraço Aldo, um abraço Haroldo. Vamos começar a jornada aí do Rolling Stones. Já falei várias vezes, é a minha banda preferida, uma banda extremamente significativa na música pop, né? Uma banda que tá aí completando aí, não é nem a banda, né? O primeiro disco tá completando 60 anos, né, cara? E é até, assim, surpreendente, né? Uma banda que passou por tantos problemas ao longo da carreira, tenha conseguido chegar a essa marca, né?
Exato. Vamos lá, hoje vai ser o primeiro disco, evidentemente que... quantos discos são oficialmente de estúdio na carreira aí, vocês dois que manjam bem aí? Quantos discos são? Chegou a 20 e tantos?
Não, mas tem, 30... depende, Haroldo. É que assim, a discografia dos Stones é um pouco bagunçada, né?
Muito bagunçada. É bem bagunçadinha.
Principalmente do seu início, né?
Isso.
Então, assim, o problema é justamente isso, porque existe a discografia inglesa, né? E a discografia norte-americana, né? Então, elas se diferem, né? Então, elas são bem assim, distintas, principalmente até o álbum ali, até o Aftermath, né, que é O Aftermath ou Between the Buttons? O Daniel aí que me ajuda aí também, que eu não tô lembrando aonde que
mas muda. Mas assim, Daniel, vamos colocar assim então, Aldo e Daniel. Vamos pegar o primeiro dos Stones, tem uma versão inglesa e uma americana. Ok, ponto. É, fazendo de conta que é
31, o equivalente. 31 álbuns. Seria assim. Se você for pegar, 31 álbuns de estúdio.
É 31 meses, é muita coisa, vai se perder. Então, por isso que eu falei, Aldo, a tarefa é difícil, porque os Stones. Até eu falei brincando aqui, pra quem não sabe, a gente comenta no nosso grupo aqui, eu queria fazer uma disputa entre Beatles, Rolling Stones e The Who pra ver qual que é o disco da banda da Santíssima Trindade dos anos 60 do rock, né? Aí o Aldo veio, não tenho, que isso, Aldo? Você vai colocar lá, os Beatles vão ganhar tudo porque você vai voltar. E eu falei, pô, não é bem assim.
Não vão ganhar tudo, não é bem assim. Tá, claro, concordo.
Não é bem assim.
O que eu disse é que é uma disputa desigual a partir do momento que os Beatles é a banda mais... Isso até nós vamos também frisar aqui, porque não tem problema, embora seja a nossa banda favorita, minha, do Daniel, a gente não tem nenhum problema em reconhecer,
isso,
né?
Isso não existe. Você criou. Existe. Ah, porque não adianta. Eu falei assim: olha, tem disco dos Stones, principalmente entre 68 e 78, que dá um pau em qualquer disco dos Beatles, inclusive, assim, entendeu?
Eu concordo. Só que assim, o que eu quis dizer pra você é que os, por ser eu acredito que não existe nenhum álbum dos aí, eu tô falando tamanho. Por gosto pessoal, eu posso até dizer, eu gosto mais do Stick Fingers do que do Abbey Road, por exemplo. Mas, em termos de tamanho, os álbuns dos Beatles, quase todos, eu diria que talvez o Yellow Submarine, ou sei lá, o With the Beatles, talvez, não sei. Todos os álbuns dos Beatles são maiores que os álbuns dos Stones em termos de relevância, em termos históricos, em termos de influência. Então, assim, seria uma disputa desigual nesse sentido. Mas,
aí que tá a graça, porque isso não pode entrar numa disputa como essa que a gente faz de mata-mata. Porque,
seria algo subjetivo, né?
Não, porque se for assim, é só pegar, gente, vamos fazer uma disputa desses 20 e tantos discos. Né? Quem vendeu mais? Esse? Pronto, esse ganhou. Então, não teria. Tem que entrar gosto pessoal, tem que entrar gosto mais.
Vamos pensar, né? Nisso aí, então podemos fazer, por que não?
Vamos subir a vinheta e vamos falar do primeiro Stone. Tá me enrolando muito aqui. Atenção pra campainha. É plim plim, hein? Ouviu? Plim plim.
Acesse padrim.com.br/antigasnovidades. E seja nosso padrinho ou madrinha, apoie o nosso programa. É legal, tem muita coisa bacana e você ainda participa do nosso grupo no WhatsApp. Vai lá, padrim.com.br/antigasnovidades.
Muito bem, gente, vamos fazer o programa então em três blocos. Acho que fica bem, bem justo, né, porque... é muita coisa, é muita música que os Stones têm, inclusive músicas que não saíram em discos, né, Aldo e Daniel? Tem muitos singles. Porque os Stones, vamos contextualizar o primeiro disco assim, né? Vou começar primeiro com o Daniel, se me permite, Aldo.
Sim, claro.
Os Stones, seu Daniel, o primeiro disco deles, esse aqui, vou confessar que é um disco que eu escutei pouquíssimas vezes. Até falei brincando, é a segunda vez que eu escuto, né? Não é a segunda. Mas foram pouquíssimas vezes, porque é um disco que realmente os Stones mesmo não davam tanta atenção para um disco completo. Era uma banda mais de single, no começo deles, assim, né? Depois, evidentemente, eles pegaram, começaram a dar mais atenção pro formato LP, ou Long Play. Mas situaliza a galera que tá chegando agora, que não conhece a história dos Stones, porque até é difícil, né, Daniel, o cara saber de toda a história de uma banda de 60 anos de idade. Então, situaliza a galera sobre esse primeiro disco, por que que ele é importante, o que que ele é marcante, qual que é a história dele pra galera.
Bom, cara, como os Stones chegam nesse primeiro disco, né? Existem duas formas de você falar sobre o início dos Stones, né? A maioria dos livros e textos que a gente vê, eles falam da história dos Stones a partir do momento que o Mick Jagger e o Keith Richards, que eram colegas de escola, se encontram numa estação de trem e o Keith Richards se interessa pelos discos que o Jagger está levando, e a partir daí eles formam uma amizade, reforçam, né, essa amizade que já existiu, então criam uma amizade a partir de um conhecimento prévio. Agora, e veem as semelhanças digamos assim, que eles eram admiradores e amantes do blues e tal. Essa é mais ou menos a história, mas eu entendo de outra forma. Eu acho que a história dos Stones começa com a história do Brian Jones, porque os Stones, eles são uma ideia e uma banda do Brian Jones. Então, o que acontece? O Brian Jones, ele é um cara que é uma figura extremamente controversa, é um cara que já tinha vários filhos e era um amante do blues. E ele ia lá na boate, lá onde tocava o Alex Korner, né, que era o cara do blues ali. E o Brian Jones, que se auto-intitulava como Elmo James, né,
a do Bluesman, né?
Homenageando o Elmo James, e ele tocava muito slide, e ele era uma atração ali. E um dia o Mick Jagger e o Keith Richards vão lá nesse e ficam impressionados com a performance do Brian Jones. E eles começam a tocar ali, fazendo jams e tal. Os caras montam uma banda onde o Mick Jagger é o vocalista, uma banda chamada Little Boy Blues, né? Um nome parecido aí, me desculpe aí a minha falha de memória.
Aldo deve saber. Qual que é o nome, Aldo?
Não lembro. É por aí. É por aí, não tenho bem certeza.
Tá bom, vai lá.
Aí os eles vão tocando e tal. E o Brian Jones faz a proposta de montar uma banda. Uma banda fazendo cover de blues, é uma banda de resgate. Os Stones nascem com a banda de resgate. O blues começa a ter uma popularidade lá com essa turma lá, a turma do Alex Korner. E o Brian Jones quer fazer, a ideia inicial dele é fazer uma banda de resgate. E ele chama Mick Jagger e Keith Richards. E eles colocam um anúncio no jornal, que aparece o Bill Wyman. Só que o Bill Wyman é um cara muito mais velho que os caras.
No Melody Maker também ou não?
No Melody Maker. Só que o Brian John, o Bill Wyman, ele tinha, sei lá, acho que 8 anos a mais que os caras, o que é uma coisa. E os caras não ficaram muito impressionados. Porém, o Bill Wyman tinha um amplificador Vox muito bom, tal, e os caras ficaram de olho no amplificador, e para usar o amplificador aceitaram o Bill Wyman. E aí a banda começa a ter uma série de bateristas, e eles viram o Charlie Watts tocando e sempre quiseram chamar o Charlie Watts. Só que o Charlie Watts era um cara que trabalhava como desenhista no escritório de publicidade e tal, tinha um emprego, e a música para ele era apenas um hobby. E a paixão do Charles sempre foi o jazz. Então ele ia lá na jams, tocava com os caras dos Stones, blues e tal, mas o lance dele era jazz. E os Stones chamaram ele pra tocar. E ele disse: olha, eu vou se me pagarem.
Lógico.
E os caras não tinham condições de pagar ele. Então, ele conversando com o baterista do Cream, o
Ginger Baker.
O Ginger Baker disse: cara, O momento agora, essas bandas jovens, na época o The Hollies, os Beatles, o Gary Pacemakers, todos os Beatles começando, né, a estourar, mas o Gary Pacemakers já no auge, o The Hollies também surgindo. O cara disse: rapaz, olha, são pode ter futuro e tal. E o Charlie Watts de início não aceitou, mas depois aceitou sob a condição de receber um cachê. Foi quando os Rolling Stones começaram a ter uma tocada. O fato do Brian Jones ser o líder da banda já também houve uma série de desentendimentos, porque o Brian Jones, ele recebia mais do que os caras, o cachê dele era maior, e nos lugares, quando eles começaram a viajar para fazer shows, o Brian Jones ficava nos melhores lugares. Isso já começou a causar uma certa briga. E eles vão e assinam um contrato com a Decca. Como é que acontece esse contrato? Os Beatles fizeram aquele teste para a Decca e a década dispensou os Beatles, né?
É considerada uma das maiores presepadas da história da indústria musical até hoje, isso aí, né? O cara negar os Beatles, né?
O Dick Howe e os Beatles começaram ali naquele momento a fazer um sucesso com Please Me, Please Me e tal. E o Dick Howe foi participar de um jurado de um concurso de talentos e de bandas amadoras. E estava na banca de jurados o Dick Howe, da Deca, e o George Harrison. E eles conversando lá, o George Harrison disse: rapaz, olha, nenhuma dessas bandas aí me chamou a atenção. Agora, tem uma banda aí chamada Rolling Stones, que eu fui assistir a apresentação deles, e os caras são fantásticos, viu? Os caras têm uma energia e tal, e o Dick Howe foi lá assistir no clube, no Crowded Club, parece, e viu o pessoal tudo em polvorosa e tal, e assina o primeiro contrato dos Stones de fazer um single, o single da música Come On, do Chuck Berry. E o single fez o seu sucesso ali limitado e tal, chegou ali nas 20 e mais, não sei o quê. E o Andrew Oldham, né, que era um cara que trabalhava com Brian Epstein, também se aproximou da banda e ficou sendo um empresário, o cara que... Não empresário do ponto de vista musical, mas de shows e trabalhar com a imagem da banda. E ele
percebeu, é o cara mais novo que a banda, inclusive, né?
Mais novo que a banda. E ele, quando trabalhava lá com o Brian Epstein, ele percebeu que o Brian Epstein tinha a imagem... A preocupação de dar uma boa imagem aos Beatles, dos Beatles, seus queridinhos da mamãe, dos caras aparecer, ainda que não fossem, mas tem uma aparência, digamos assim, sei lá, aceita pela sociedade, né? E ele, vendo isso, disse: não, com os Stones eu vou fazer o contrário. E ele começou a fazer propaganda, dizendo: você deixaria que sua filha casasse com Rolling Stone? Então. Ele começou a explorar a imagem, vamos dizer, chamada de negativa dos Stones.
Ô Daniel, você deixaria a sua filha casar com Rolling Stones, Daniel? Sim ou não?
Cara, depende de qual Stones, né? Se fosse com Charlie Watts, né?
Puta, não tem futuro. Ô Aldo, você deixaria a sua filha, se tivesse uma filha já jovona, grandona, casar com o Rolling Stones, Aldo?
Olha, Aldo, dependendo, né, na época, você, porque vamos pensar nisso, né? Hoje é fácil falar, né? Você deixaria.
Tá,
né?
Fácil, até eu casaria.
Mas você colocando isso aí em 1962, 1963, né?
Minha pau.
Então, né? Imagina. Não dava, né? O único ali que tinha uma cara um pouco mais aceitável e um pouco mais assim com... Até porque vinha... Era um músico de jazz, né? Era o Charlie Watts, né?
Aí, ó.
Então, era o mais comportado.
A linguinha mais comportada era do Charlie Watts, é isso.
Exato. Então, tá, e isso que o Daniel falou, só complementando aí, realmente o primeiro disco que a gente tá falando aqui já veio com um contexto totalmente diferente da época, né? Que simplesmente com a foto deles, todos eles mal encarados, diferente dos Beatles, que estavam sorrindo na capa e tal. Aqui não, eles estão assim com aquele ar meio de, assim, como que não tá nem aí, né? Exatamente, um ar meio desprezível, arrogante, né? Aquela imagem meio arrogante, assim, e simplesmente sem o nome, né, da banda. Ainda mais isso, né, que era uma coisa bem, assim...
Ousada,
ousada. Então, esses aqui somos nós e somos diferentes, né? E a pegada da banda também, né, claramente já vinha com uma diferença, né? Enquanto os Beatles era aquela coisa bem rock and roll anos 50, não que os Stones não fossem, até por Come On, a gente vai lembrar aqui de outros covers, outras versões que eles gravaram, mas os Stones eram, né, no seu início, a banda mais blues, né, mais influente, com influência de blues norte-americano, que existia, né? Isso na Inglaterra, né?
Agora, só um detalhe aqui, o Daniel tava comentando, eu tô falando porque eu desconheço a história a fundo dos Stones, que nem os dois aí, tá? Um Alexa e outro o CDF do programa, então, vamos lá. O primeiro disco dos Stones veio aqui, abril de 64, ok, beleza.
Isso.
E nessa altura do campeonato, acho que Kings já tinha um disco lançado, ou dois já. Beatles 2,
certeza.
Beatles 2, The Who já tinha saído. Então, das grandes bandas...
The Who não tinha lançado,
The Who 65. Né? Ah, foi um ano depois, tá certo. Mas assim, dessa primeira grande leva das maiores bandas aí, Será que não foi um pouco tardio? Por que que demorou tanto para sair um disco? Realmente a banda não entendia, porque até onde eu conhecia...
Eu acreditava no formato.
No formato, né? Não, então tá, é isso. Não,
mas é o que eu tava falando. Eles lançam esse single com o Camon.
Tá.
O single vai. O Underwood, pensa assim, cara, não estourou porque é um cover e tal. Vamos pegar uma música inédita. E ele fala com o Lennon e McCartney. Que eles fazem a música Wanna Be Your Man.
Uhum, tá.
É, okay. E é o segundo single dos Stones, que também lançam e, digamos assim, também não acontece. Né? Faz um sucesso, tal, mas não acontece. E eles estão fazendo shows, eles fazem shows com o The Hollies. Quando eles veem o sucesso do The Hollies, que o The Hollies já era sucesso, eles começam a pensar o seguinte, cara, talvez a gente precise lançar uma música mais pop, uma coisa mais... E é quando eles lançam o single com Poison Ivy, né? Que depois o Golden Boys fez a versão Erva Venenosa, a Rita Lee também.
Sim,
né?
Uh-huh.
Com Poison Ivy e Fortune Teller. Então eles lançam alguns singles antes desse disco. A gente tem que entender o seguinte, que em 1964, né? E digo mais, até bem alguns anos depois, o LP não era o formato mais interessante comercialmente.
Uhum.
O que era interessante naquela época era o single. E depois sair coletâneas desses singles.
Sim.
Então esse era o formato. Só que chegou o momento em que a banda tinha que lançar um LP. E aí eles foi, inclusive o Brian Jones fala na época, que o LP foi mais ou menos o setlist dos shows que eles faziam.
Uhum.
Né? Quase o setlist dos shows que eles faziam.
É engraçado, porque assim, a própria banda, entre aspas, muitas aspas, né? Tipo, não deu muita a devida importância. Não sei se esse conceito mudou, Aldo e Daniel, se os Stones começaram a revisitar e dar valor àquele primeiro trabalho deles, né? Não sei dizer realmente. É, mas a impressão que eu tenho, e ouvindo o disco para esse programa, me incomoda um pouco o som, não sei se é engenharia de som, não sei o que aconteceu aqui, porque a diferença desse álbum para os próximos dos Stones, já para o próximo, é absurdamente grande em termos de técnica de gravação ou qualidade de estúdio, não sei, né? E a impressão que dá é isso que o Daniel falou, tipo, eles apostavam em singles, né, Aldo? Eles é uma banda, basicamente, de toda a primeira invasão britânica, que mais foi fiel ou a que foi mais original na questão de blues, né, que coisa que nos anos 70 a gente viu Led Zeppelin, viu milhares de outros artistas pegaram e falaram, oh, olha aqui, os Stones fizeram bem pro primeiro lá, né, e é o nome da banda, o nome da banda a ver com blues, né, daqui a pouco acho que o Aldo já vai pode puxar aqui também já, mas assim, é um disco que teve pouca atenção, não sei se pelo falta de trabalho da banda época, ou se porque foi encarado como uma grande coleção de rhythm blues e músicas aleatórias da década de 50 e 60, não sei definir, mas algo me incomoda aqui, Aldo, me explica, vamos ver se me ajuda aqui.
Eu acho que você até foi generoso, não é só o primeiro e o segundo álbum dos Stones tem esse pecado, digamos assim, eles são discos menores, né, eles são discos menores comparados com os que viriam posteriormente. Há uma evolução clara no som da banda. Aqui eles eram uma banda, basicamente uma banda de blues mesmo, que exato, começou a tentar também ir pro lado não apenas do rock and roll dos anos 50, como também pro lado da soul music, né, fazendo versões também ali do estilo da Motown, né? Eles foram muito para isso aí, tem mais para frente vai ter Hitchhike do Marvin Gaye. Então assim, eles partiram por esse My Girl dos Temptations, eles foram por esse lado assim, né, de tentar atirar em todas as direções para chegar a algo que chamasse a atenção e os diferenciasse, né, porque havia, né, e existe até hoje ainda a famosa comparação, né, ou a famosa frase que tudo que os Beatles faziam, os Stones faziam 6 meses depois. Isso teve a ver, começou justamente com Wanna Be Your Man, né. Então, porque justamente o primeiro single bem de sucesso, né, que ficou já numa parada melhor, alcançou, se eu não me engano, acho que foi o primeiro single que alcançou o primeiro lugar já na Inglaterra, embora não tenha sido tão destacado quanto a música dos Beatles, foi a Wanna Be Your Man.
Mas, só um detalhe, agora tem que colocar o bedelho aqui. Isso é uma coisa injusta que a galera fala. Eu acho injusto porque, porque os Stones copiavam os Beatles 6 meses depois por causa dessa música I Wanna Be Your Man. Ó, primeiro, os Beatles não fizeram uma cópia. Eles pegaram e receberam essa composição, tipo, ó, toquem isso aqui. É diferente de pegar. Os Beatles não pegaram, vamos fazer pegar essa música dos Beatles e fazer a nossa versão. Até onde eu sei, me corrijam, eles lançaram primeiro essa música, antes dos Beatles também, ou não? Agora eu não sei na cronologia.
Eu acho que o Aldo confundiu um pouco aí, né? Não existia essa história dos Beatles copiar os Stones aí nesse momento.
Pois
essa
é.
Frase, inclusive, quem disse foi o John Lennon, em relação à música Paint in Black, que a gente vai falar
mais pra frente.
Aqui não, aqui foi uma música dos Beatles entregue para os Stones, vendida para os Stones.
Isso.
Uma questão financeira. E os Stones gravaram primeiro, e a versão dos Stones é muito diferente da
versão Beatles. Dos Beatles. Aliás, é melhor Beatles, a dos. Eu vou comparar com o Daniel, mas eu acho a dos Stones melhor do que a dos Beatles.
Eu também acho.
Ah, é?
Acho.
Ah, bom.
Eu também acho.
Tá bom.
Então, os Stones lançam, né, esses singles. Interessante que essa questão que eu falo da importância que do quanto The Hollies chamou a atenção, que no primeiro disco eles chamam o Alan Clark, vocalista do The Hollies, e o Grant Nash, que fazem backing vocal na música Little by Little. Outra questão do som que você falou era o seguinte: o Andrew Oldham, que era o produtor da banda, os caras achavam que ele, quando ele se apresentou e disse que trabalhou com Brian Epstein e tal, não sei o que, os caras achavam que ele manjava alguma coisa. Quando chegou no estúdio, ele não sabia nada.
Ele se vendeu como algo que não era. Foi. Que maravilha, né?
Ele não sabia nada. E quem produz o disco é ele. Então aí ele chama o Phil Spector.
Phil Spector participou, né? Ele até compôs uma música, né?
O Phil Spector. Ele toca uma percussão lá, dá uma ajuda. Na realidade, eles pedem para algumas pessoas ajudarem e tal, mas o Andrew Logan é que era o produtor, e ele não sabia absolutamente nada do traçado de gravar. Então eles chamam o pessoal da Deca. Então o pessoal que vai gravar o disco é o pessoal da Deca, que não tinha familiaridade nenhuma com blues, né? Nenhuma familiaridade com blues, e gravaram o disco, é gravado em mono, tem um som realmente muito carregado de agudos.
Sim,
né?
Sim.
E o som é bem magro e tal. Agora eu vou dizer o que eu acho, né? Eu acho o seguinte, eu acho que isso é um retrato. Ele de fato tem essas limitações sonoras, mas essa diferença dele até pro segundo disco. O próprio segundo disco já tem uma gravação que ainda
melhor.
Que não seja, é bem melhor.
Melhor.
Mas ele é um retrato, cara, do daquele momento. De garotos de 19, 20 anos, inexperientes, com muita ideologia na cabeça de resgatar o blues, de trazer aquela composição dos negros americanos para o gosto popular.
E um produtor que não sabia nada ao mesmo tempo. É um retrato. Exatamente, né? E um produtor.
Stones, cara, ao contrário do que se falou quando o Stones lançou o Blue Lonesome, né, que é um disco de blues, esse primeiro disco não é um disco totalmente de blues. O único disco da discografia dos Stones que é 100% blues é o Blue Lonesome, de 2016.
Exato.
Esse disco aqui tem música pop, tem rock and roll, tem blues. Sim. E tem blues também. Ele não é um disco totalmente de blues. Então, esse disco também retrata essa questão da direção que os Stones tinham. Os Stones tinham a questão de trazer o blues, que era a questão ideológica mesmo da banda, mas ao mesmo tempo flertava com a música pop, porque sabia que se não tivesse sucesso comercial, a banda iria acabar. O Brian Jones, quando saiu o disco, disse: cara, eu tô muito orgulhoso pelo que a gente lançou. Se a banda acabar daqui a 2 anos, eu já estou satisfeito, porque a gente traz aí Willie Dixon, Jimmy Reed, né, compositores que eles queriam levar para o conhecimento público, né?
A gente vai falar um pouquinho mais das músicas aqui, da Willie Dixon. Até a versão do Willie Dixon eu achei até uma versão meio chapa branca, assim. Eu acho que os Stones, se tivesse gravado mais adiante, teria feito uma versão matadora. Mas daí a gente já vai pro segundo bloco, porque a gente vai de música agora. Aldo, o que vamos ouvir agora? Fala pra galera.
Então, eu coloquei aqui para a gente ouvir, né? Vai ser a primeira música, Carol, né? Que é uma música do um cover do Chuck Berry, né? Que está no lado 2, originalmente, do primeiro álbum. Que é uma versão, assim, eu particularmente gosto. Eu acho assim que não é uma versão, não, talvez não seja a versão definitiva, obviamente, né? Porque é a versão do Chuck Berry, sem dúvida, a música que ele lançou, mas eu acho que é uma versão que não deixa nada a desejar. Foi bem feita, representou bem ali, e justamente é uma falando justamente desse período aí, né, que é a referência maior das bandas, né, de todas as bandas, né, desse período aí da invasão inglesa.
Tá.
Eram os artistas norte-americanos do rock and roll, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, então acho que ali essa representa bem essa pegada aí que tem a ver com o rock and roll dos anos 50.
Vamos ver então. Dá para falar um pouquinho agora, gente, dos destaques do disco, né? Pode ser da capa, de algum instrumentista, de alguma participação, qual música mais chamou a atenção. Então eu vou começar primeiro com o pai da criança, Aldo. Você então, se você tivesse que apontar esse disco para, ou indicar esse disco, melhor dizendo, para alguém que não conhece ainda o primeiro disco dos Stones, o que você iria falar? Ó, presta atenção em tal detalhe. O que você manda pro caboclo?
Olha, Haroldo, pra mim, embora aí o Daniel tenha dito que a composição, a música que ele mais gosta é Carol, mas Carol é uma versão, né? Eu indicaria a Tell Me, né? Que é a primeira composição mesmo, né? Oficial do Mick Jagger, do Keith Richards.
É a única deles aqui do disco inteiro, né? É a única, né?
Embora tem a Not Fade Away, era uma música do Buddy Holly, né? Do Buddy Holly and Crickets, né? De 57. Mas eles praticamente refizeram a música, né? Claro, não dá pra ser considerado uma música, uma composição deles, porque não, já existia a música, né?
Exato.
Mas, uhum, eles desconstruíram, eles fizeram uma outra música ali, né?
Entendi.
E, mas a Thelmy é uma música, assim, que ela tenta, né, de certa forma, ir para esse lado bem pop mesmo, né? Ela é aquela música ali, bem no estilo ali, Love Me Do, né? No estilo que tava em voga ali, que é aquela coisa bem, bem açucarada, bem, bem ali romântica, digamos assim, bem... Bem
invasão britânica.
É, assim, o início, né? Ali é a coisa bem pop mesmo, a coisa ali tentando atingir ali o público mais adolescente, enquanto juvenil, né? Então é uma música assim que chama atenção justamente por ser a primeira composição. Não é, obviamente, uma das melhores da dupla, né? Longe disso, né? Para frente eles fariam coisa muito melhor. Mas eu acho que é um cartão de visita, assim. É uma música que ela tem uma melodia legal, ela tem um refrão interessante,
Você tá falando da Not Fade Away, é isso, né?
Não, tô falando da Thelmy.
Da Thelmy, ah tá, desculpa, não é que você falou Not Fade Away?
Não, Not Fade Away, eu falei que não é a primeira composição.
Tá certo, confundi.
Ela, embora muitas aí digam, Not Fade Away também é uma composição. Não, é uma composição da parte instrumental.
Que os Stones deram um DNA diferente pra essa música, né? Você não concorda comigo?
Sim, deram, sem dúvida, né? Com certeza. E daí Not Fade Away acabou não, nem saindo aqui no primeiro álbum, né? Ela saiu, na verdade, nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, que abre o disco, inclusive, né? Nos Estados Unidos.
Exatamente. Uhum, mas aqui no original inglês, né?
Não tá.
Que é o que a gente tá tomando como base, não tem, né? Então, para mim, a Thelmy é assim, um destaque justamente por apresentar, né, a dupla de compositores, né, ali, que depois acabariam se tornando muito mais relevantes, muito mais assim, seriam só mesmo, na minha opinião, né, somente atrás de Lennon e McCartney.
Mas essa composição da dupla, vou provocar agora o Aldo e puxar o Daniel para a conversa. Não foi uma composição que nasceu com flores, né? Foi meio forçado. Assim, o produtorzão colocou os carocas. Faça uma coisa. Como é que foi essa história? Conta pra galera aí, Aldo ou Daniel, quem dos dois aí?
Daniel.
Vai lá, Daniel.
É, cara, pra você falar disso aí, vamos voltar um pouco também na história, né? Os Stones começam com seis integrantes, né? Que era o Ian Stewart, né? Só que o Andrew Oden, o Ian Stewart, tem um problema ósseo no queixo e tal. E o Andrew Oden disse: esse cara não tem um visual legal pra ser de uma banda pop.
Ele
e tal.
Vamos falar em português. Esse cara é feio pra caralho. Pronto, é isso. É isso que ele
aí falou. Mas veja bem, não é ser feio. A questão é que ele tinha uma má formação.
Desprovido de beleza, né? Tá bom, tá.
Não, ele tinha uma má formação, ele tinha um problema no
ósseo, um defeito.
Ele tinha um defeito, ele tinha um defeito.
Mas ele não era a questão que ele... Feio, ele tinha um defeito, ele tinha um problema ósseo no queixo.
Sim.
Entendeu? Exatamente. Então não era uma questão apenas estética. De um cara feio. Era um cara tipo, que.
Era um Noel Rosa do Rosa.
Isso, tipo Noel Rosa.
É, exato.
Aí o Andrew Oden diz: tem que tirar esse cara. E eles tiram o Ian Stewart da banda. Tiram oficialmente, mas o Ian Stewart continua gravando e fazendo shows. O Brian Jones. Que era o dono da banda, eu falo, durante também esse período ele fazendo shows, foram fazer algumas apresentações que só tinha cachê para poucas pessoas, e ele tirou o Mick Jagger. Ele disse, tirava e a banda se apresentava sem o Mick Jagger, tocando instrumental. Até porque vocalista era uma coisa, digamos assim, ter um vocalista numa banda era uma coisa considerada de luxo. Por quê? Porque o normal era um vocalista ter uma banda. Uhum. Ou na banda todos cantarem, mas exato. Uma banda ter um vocalista era uma coisa assim de luxo. Então, se não tinha dinheiro para todos, o primeiro a sair era o Mick Jagger. E os Stones se apresentaram poucas, lógico, mas algumas vezes dessa forma. Uhum. E mais uma vez eu falo isso para mostrar o que a banda era do Brian Jones. Se a gente chega e olha para a capa do disco, tá o Brian Jones em destaque, todo mundo de paletó e ele sem paletó.
É, mas a composição de membros da banda não foi dele, foi do Mick Jagger e Keith Richards, né?
Sim, mas aí a gente tá chegando, a gente já vai chegar nisso, né? Chega, quando a gente tá falando da parte dos singles, o Andrew Oldham diz o seguinte: a gente não vai conseguir sobreviver apenas com covers. Uhum. E ele chega pra todos e diz isso. Os únicos que demonstraram, segundo ele, interesse e aptidão para a composição foi o Mick Jagger e o Keith Richards. Ele trancou eles dois no banheiro e só solta quando Exatamente. Vocês trouxerem alguma música. E eles trouxeram algumas músicas. Eles tinham tanta vergonha das primeiras músicas, assim, que não eram ruins, mas eles não sentiam à vontade, que eles utilizavam o nome de Nunker Felg, né? Uhum. Felg era um cara que morava na casa deles, porque eles moravam no apartamento, eles alugavam para pessoas. E um dos caras que foi lá foram o James Felg. Sim, e eles usaram o nome do cara e registraram a música. Inclusive, também a primeira editora das letras dele tem esse nome de Nunker Felg. Uhum. E aí eles começaram aquela coisa de fazer músicas para outros compositores. Quando a galera começou a fazer sucesso, eles se sentiram mais seguros em apresentar uma música para a banda. E aí eles gravam essa música Tell Me, que eu particularmente acho a música muito fraca, certo? Tanto é que, se a gente for pegar as músicas do disco, a gente vai pegar Just Wait to Make Love to You, que é um cover, mas que os Stones tocam até hoje. A gente vai pegar Carol, que os Stones tocam, inclusive, naquele show de Altamont e tal. A gente vai pegar Route 66, que depois eles tocam.
A Route 66 ficou muito boa, na verdade, que eu acho...
Inclusive, saiu agora há pouco tempo o disco do Alive, é o Mocambo, tem Route 66. Uhum. Mas Tell Me, cara, eles nunca tocaram. É. Eles fizeram algumas apresentações, ela também saiu em single, né? Mas eles nunca tocaram, mas enfim.
Mas eu entendo o que o Aldo quis dizer, porque, queira ou não,
okay, foi a primeira composição.
Foi forçado, mas foi.
Não é a primeira composição, é a única composição nesse disco, né? Já tinham saído singles.
Sim, sim.
Né? Uhum. Do lado B, a música deles e tal, né?
Mas sem Jagger, sem o nome Jagger Richards.
Né? Com o nome de Nunker Felg, como acontece nesse próprio disco mesmo, a música...
Little by Little,
que na realidade não é uma música dele, mas eles que eu, com que o Phil Spector e o Gene Pitney tocam ali, mas na realidade é outra música aí que eles botaram o nome, deram um de Renato Blue Caps, né? Botaram
outro tal. Foi.
E botaram o nome de Nunker e Felg, né?
Ô Daniel, você aponta então aí, já que você falou aí, e tá falando de destaque pra apontar, eu sei que você já comentou, mas reforça aqui. Quais são as outras grandes qualidades dessa estreia dos Stones pra você, pra alguém que não conhece, tá querendo se iniciar na banda aí?
Cara, tem muita música que eu gosto aqui. Eu gosto da música Get Your Kicks a Route 66, né? Que é a música do Bob Trump, a música dos anos 40. A música original, inclusive, aparece daquele desenho do Relâmpago McQueen, né? Gosto muito, eu gosto também de
gravada pelo Nat King Cole,
né? Nat King Cole, exatamente. A música I Just Wanna Make Love to You, eu acho ela o máximo, cara. E outra coisa, eles aceleraram a música, né? E interessante o seguinte, que eles chegam na turnê Bristol Babylon e eles tocam essa música na versão original do Willie Dixon. Né? Uhum. Não tocam na versão...
Versão do Willie Dixon, na verdade, imortalizada pelo Muddy Waters, né? Ficou mais famoso com o Muddy Waters.
Sim,
com o Muddy Waters. Só um detalhe antes de você continuar, Daniel. Essa I Just Want to Make Love to You é uma provocação, de certa forma, a I Wanna Hold Your Hand, né? Que enquanto os Beatles queriam só pegar na mão, eles já queriam fazer amor, né?
Mas eu acho que ela saiu antes.
Não,
né?
Acho que não, porque eu acho que não é nem
dele. Acho que não,
Aldo.
Porque
é do Willie Dixon, pô. Não é nem dos Stones, não.
Não, mas eu acho que foi colocada.
Coincidência. Entendi.
Eu não acho, porque o Anna Hold Your Hand foi lançada depois.
Não, mas assim, foi depois. Então isso.
Depois, como tinha como ele provocar o que não existia ainda, né?
Será que os Beatles não provocaram os Stones? O que quer fazer?
Eu acho que Também não. Outra coisa, essa rivalidade que foi criada pelos dois ainda não existia.
Não.
Nesse período aí ela não existia. Por quê? Porque tanto os Beatles quanto os Stones não eram as grandes bandas daquele momento. Os Beatles estavam chegando, os Stones ainda vinham atrás, mas as bandas que faziam sucesso eram o The Hollies, era o Gary Pacemakers, né? Eram essas bandas, eram aquelas bandas instrumentais, The Shadows.
The Shadows, né? The Shadows era,
Os Crickets, né? Então essas eram as grandes bandas.
Acho que até o Beach Boys já existia, não?
Não existia, mas não era uma grande banda, até porque eles eram dos Estados Unidos, né?
Na 64, acho que os Crickets já tinha ido pro Vinagre já, né? Ou não?
Mas era uma grande banda, né? Eles eram as grandes bandas, eram as bandas que tinham maior cachê, eram as bandas que apareciam nos programas de TV. Beatles e os Stones, os Beatles estavam chegando, né?
Acho que o Beatles já tava iniciando. Eu quero ser chato, mas acho que já tava lá em 64, hein? Acho que já tava.
Tava não, cara. A Beatlemania surge depois do filme, né? A gente tá falando que o filme é em 64, mas a gente tá aqui em janeiro de 64.
Ah, então falando em janeiro, tem que levar o quanto mês, tá certo, o mês.
Na verdade, a Beatlemania começa com o programa do Ed Sullivan.
Mas a gente tá falando da Beatlemania americana. A gente tá falando do disco lançado na Inglaterra, né? Os Beatles vinham de Liverpool e tava começando a fazer sucesso em Londres. Diferentemente, como eu falei, do The Hollies, que era uma banda que já estava, digamos assim, já estava estabilizada.
Vocês estão falando de indicar coisa aqui do disco aqui, do primeiro álbum dos Stones, que é o foco aqui, galera. É uma impressão minha, daí, lógico, uma impressão de um cara que não conhece tão bem esse disco, mas eu achei umas versões de blues, não só de blues, das outras músicas aqui, muito interessantes, né? I'd Once Make Love To, que vocês citaram aqui,
muito legal.
É boa, não tá exagerada, tá tranquila, né? Ainda King B também, do Harpo, né? Do Slim Harpo.
Muito boa também. Boa,
né? Que o Muddy Waters também
foi imortalizado. Walking the Dog, cara, eu acho também uma música muito bonita, que é do Ruth Thomas, inclusive a versão original, a quem puder ouvir. Ai, que é excelente. E essa música tem uma versão nacional da banda Sunshines, né? Em 67. Banda Sunshines faz uma versão dessa música. Walking the Dog também é uma versão bem curiosa e tal. Eu acho, cara, eu vou ser sincero a você, só tem duas músicas aí que eu não gosto, que é Mona e Tell Me.
Música de Tell Me. Mas é que tá, Walking the Dog, por mais que você esteja falando, eu achei muito burocrático, mas talvez porque a banda não estivesse ainda com as manhas, talvez, de jogar. Eu acho que eles não conseguiram. Muita música aqui, gente, eu achei que tá ok. São músicas legais pro momento, que nem vocês falaram, registra o momento histórico e tudo mais. Mas eu acho que se fosse gravado mais adiante, talvez estaria com mais personalidade. Walk the Dog, na minha opinião, é uma música que ficou burocrático pra caramba. Não ficou tão
picante. Haroldo, mas veja bem, aí é o seguinte, aí a gente tá olhando o disco sob a ótica de hoje. Aí a gente vai dizer, eu concordo com você. Todas as músicas desse disco, se fossem gravadas posteriormente, seriam melhores. Mas isso é uma visão de hoje. A gente olhar sob a ótica daquele momento, eu já entendo diferente, porque os Stones, aí eles fazem aquilo que eu acho que é a maior contribuição musical dos Stones, que é a mistura do blues com a música pop.
Tá.
Mas é essa coisa que por exemplo, The Animals, o Yardbirds, que foram bandas também de blues, não tiveram o mesmo sucesso dos Stones porque faltou essa questão da junção com a música pop. Eles eram bandas que tentavam reproduzir o som americano. E os Stones não, os Stones trazem esse elemento pop. Acho que isso que diferencia dos Stones dessas outras bandas.
Eu concordo, mas vou até puxar o Aldo aqui para ir para essa parte, mas que nem eu tô insistindo em Walk the Dog, mas ok, tem. Eu acho que muita coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, galera. Eu acho que o primeiro disco dos Rolling Stones não é um disco que eu indicaria para alguém começar com Rolling Stones. Não sei se vocês concordam comigo,
Aldo. Aí é difícil eu discordar. Eu acho que, claro, que você, se você for indicar um disco dos Stones, teriam aí no mínimo uns 8 ou 10 discos melhores.
Eu fiz errada a pergunta.
Ou mais representativo.
Deixa eu refazer a pergunta. Assim, se chegasse para você e falasse assim, Aldo, me diga 5 bandas que tiveram um grande disco de estreia. Você apontaria o Rolling Stones?
Não.
É aí que eu quero chegar. Não. O disco não é um disco que impressiona de cara. Com o tempo, não. Você adquire o gosto. Concordo comigo, Aldo e Daniel?
Concordo.
Eu concordo.
Tá.
Mas é isso que eu tô dizendo. Essa análise, e que eu concordo, é uma análise vista sobre os olhos de hoje.
Hoje, a gente só pode analisar
por hoje. Mas a gente tá. Quando analisa um fato antigo com os olhos de hoje, a gente tá sendo um pouco injusto, porque estamos levando em considerações fatos que nem sequer existiam.
O Haroldo tá falando que Please Please Me, por exemplo, é um álbum de estreia que já...
Eu indicaria.
Sim. Eu também indicaria. Mas veja bem, em 64, em 64, quantos discos, primeiros discos, até 64, de bandas, foram grandes discos? Poucos.
Não, foram poucos. Mas agora, vou pegar a década de 60, pra não ser tão detalhista, as bandas que surgiram lá. Quer ver uma banda que eu não indicaria o primeiro disco, apesar de gostar? O Deep Purple. Primeiro do Deep Purple eu não indicaria. Não quero conhecer o Deep Purple, não. Primeiro do Led, eu indicaria. O primeiro do The Who, eu indicaria. O primeiro do Doors, eu indicaria. Agora, o primeiro dos Stones é um caso que eu não indicaria pro cara começar. Porque eu acho que aqui ainda tá... não tá... Porque o forte dos Stones, vamos combinar aqui nós três, né? Vocês dois e eu. É a dupla Jagger e Richards. É os dois compondo. É aí que tá a força que faz os Stones estarem até hoje. E aqui você vê uma só que os caras estavam no banheiro forçado, ó, toca aí, senão vocês vão apanhar, sei lá, o que aconteceu.
Mas essa dupla não existia, né? Não existia, né? É isso que eu tô dizendo, mais uma vez eu falo, a gente tá olhando, esquecendo a ótica do momento. A gente tá falando, por exemplo, de Jagger e Richards, que eram figuras secundárias da banda.
Esse outro detalhe aqui, vamos deixar para o último bloco, okay? Outro detalhe. Mas vamos fazer o seguinte, Aldo, qual que é a música do que vai fechar este bloco e vamos para o último? Você que manda, o que vamos ouvir agora então?
Vamos ouvir a I Just Want to Make Love
To Love You, to,
né?
You.
Isso. Que é um cover do Willie Dixon, né? Bluesman,
cara, aí, né? Baixista, destaque aí dessa música é a harmônica, né? A gaita que o Brian Jones toca duas harmônicas, né? Ele toca com duas harmônicas, inclusive tem a apresentação dele no programa daquele cara que fazia filmes com Jerry Lewis, né? Uhum. Esqueci o nome do cara.
Dean Martin.
Dean Martin, né? Que o Dean Martin ridiculariza os Stones, eles tocam essa música, né? E ele ridiculariza o visual dos caras, o cabelo dos caras e tal, o que mostra o impacto do visual, momento, da postura e do som dos Stones naquele momento conservador da história, né?
Exatamente. Vamos ouvir então isso aí, que tem uma versão boa do Foghat, hein, Aldo? Tem uma versão do Foghat, essa música que é espetacular.
Sim, conheço.
Muito boa, né? A Daniel também conhece. Vamos lá.
Muito boa.
Foghat tá devendo um programa aqui pra gente. Vamos pensar depois. Vamos lá, vamos ver aqui.
Love to you, baby. Love to you, baby. Love to you. I can tell by the way that you switch hands.
vai pro último bloco, então, desse primeiro programa do sobre Stones, que o Aldo quer fazer aqui as homenagens. E eu concordo, acho que vale muito, Aldo, belíssima ideia. Mas agora eu quero levantar um tema meio off-topic, Aldo, se você me permite.
Vamos lá,
porque claro. O Daniel falou assim, porque a figura central dos Stones não era o Mick Jagger e o Keith Richards, né? Era o Brian Jones, ok. Mas aí que tá. Vamos pegar as bandas que tiveram essa figura central. Por exemplo, eu sempre comparo o Brian Jones com o Syd Barrett. Syd Barrett era a figura central do Pink Floyd. Concordo comigo, ok.
Concordo.
Chapou o coco, foi para uma viagem de ácido violenta, não voltou mais. A banda teve que abandonar o cara. E assim, ele deixou de ser o líder inquestionável da banda, do primeiro disco, se nota que ele que tinha as ideias, virou um muso inspirador da banda. Que a banda durante muitos anos ficou usando como inspiração, até tentaram emular umas coisas lá da época dele sem sucesso, até que acharam o som deles, né? Ok. Então, eu acho que com o Brian Jones acontece a mesma coisa. Eu acho que ele realmente, no começo, era a figura central, eu acredito que sim, tá? Mas da história dos Stones, eu acho que, por exemplo, a ausência dele não impossibilitou que a banda seguisse, tá? É esse que eu quero chegar. Diferente, por exemplo, do Jim Morrison, tá? Que o Jim Morrison morreu, a banda tentou, falhou miseravelmente, porque o cara era o que carregava a banda, tinha o som, o DNA, qualquer coisa, whatever, tá lá, né? E os Stones, agora, se tivesse morrido o Keith Richards, né? Eu duvido que o Rolling Stones teria seguido só Mick Jagger e Brian Jones. Eu particularmente duvido, mas é o mundo das ideias. Então, eu quero jogar para hipótese. Nunca vamos saber. Mas assim como eu entendo que o cara lá, o Syd Barrett, foi importante no começo dos Stones, do Pink Floyd, mas não na carreira, na sequência, porque a banda sobreviveu sem ele, inclusive sem o Roger Waters depois, então a banda virou uma entidade, né? Seria que o Brian Jones virou o muso inspirador, inclusive porque o último disco que ele grava uma música ou duas só, que é o Banquete dos Mendigos, que ele grava uma coisa ou outra lá, que já tava mais pra lá de Bagdá. Vou começar com o Aldo primeiro, que tá aí conversando, concordando comigo, aí eu vou partir pro Daniel, que eu sei que vai vir chumbo grosso pro meu lado aqui, Aldo, fala aí.
Então, nesse caso, eu concordo com você, Haroldo. Eu acho que você fez uma comparação bem, bem interessante aí com o Syd Barrett. Realmente, o Syd Barrett era o gênio louco do Pink Floyd lá.
O criador, né? Brian Jones foi o criador,
O Piper Gate é um álbum majoritariamente do Syd Barrett, né?
Sim.
É um álbum que poderia ser um álbum solo dele até, porque as ideias eram dele, né? E, de fato, o Brian Jones tinha essa liderança, mas essa liderança foi se esvaindo, né? Essa liderança durou, não durou muito, né? Porque ela foi gradativa, ela foi se perdendo ao longo do... Lá dos primeiros discos já foi tendo uma mudança. Uhum. O Mick Jagger e o Keith Richards foram assumindo o protagonismo na banda. A cada álbum que passava, isso se tornava mais evidente. E isso, aos poucos, foi fazendo com que o próprio Brian Jones... isso talvez até contribuiu para o que veio acontecer com o Brian Jones.
Isso que eu ia perguntar, afetou o cara direto? Você acha que afetou você que
conhece? Eu acho, né? É aquilo que nós estamos falando, é a hipótese. Eu acho que sim. Eu acho que o fato dele ter se tornado uma figura secundária, né? De certa forma, embora fosse um mais instrumentista que todos, tocasse vários instrumentos, tocasse. Sim. Harmônica, marimba,
cítara,
todas essas coisas, eu acho assim que ele foi perdendo esse espaço e ele sentiu isso. Eu acho que ele percebeu que ele não era tão essencial assim para a banda a partir de um determinado momento, e isso foi fazendo com que ele se envolvesse aí, que depois a gente nos próximos episódios a gente vai falar sobre isso,
tá.
E isso acabou contribuindo, né, para a derrocada dele, como não apenas como músico, como ser humano mesmo, né, até chegar à morte trágica, né, mas foi realmente assim uma comparação aí que você achou bem interessante. O Syd Barrett é um paralelo bem interessante
com o Brian Jones. Porque assim, agora, não querendo comprar briga com o Daniel, o glorioso Daniel Queiroz, mas o que eu falo é o seguinte, eu entendo que você fala que o cara começou a banda, e é verdade, o cara era o melhor instrumentista da banda, é o que apitava, era o dono da bola, mas a bola foi murchando com o passar do tempo. É isso que eu quero dizer, assim, tanto que a banda seguiu e fez, e assim, não, não vou dizer que fez falta, assim, mas assim, a sonoridade dos Stones da década de 70 não deixa, não deve em nada para os anos 60. E eu quero ver a tua visão dessa história. Eu sei que você vai falar mais ou menos, mas é importante ouvir, Daniel. A galera quer saber.
Bom, a comparação com o Syd Barrett, eu acho ela válida do ponto de vista comportamental. Né? Foram dois caras que eram líderes da banda e foram se esvaindo a questão das drogas e tal. Mas eu entendo diferente os papéis. O Syd Barrett era um cara que era compositor. O Syd Barrett, a contribuição dele... Ele era artística. O Brian Jones não. O Brian Jones ele era o dono da banda. O Brian Jones foi que deu nome à banda. O Brian Jones foi que assinou os contratos, foi que assinou com a editora, era que negociava cachê. Entendeu? É totalmente diferente. O Brian Jones tinha ascendência hierárquica em relação aos outros, coisa que o Syd Barrett não tinha. A contribuição do Syd Barrett era artística. A contribuição do Brian Jones artística era muito pouca.
Sim.
A contribuição artística dele era. Não, eu tô falando, não tô falando na execução musical, eu tô falando na ideologia da banda. A contribuição dele era o seguinte: é sermos fiéis ao blues, a resgatar o som do blues, trazer aquele som. Essa era a contribuição dele. Mas ele não tem nenhuma composição na vida. Então eu acho que a comparação ela se aplica de algumas formas, mas de outras não. E outra, essa questão que ele foi perdendo a liderança, claro que perdeu, né? Mas isso aí é tema para os próximos discos. E outra coisa, essa questão que diz o som dos Stones, quando o Brian Jones sai da banda, o som dos Stones muda. Os Stones nunca mais conseguiram ou quiseram fazer aquele som que fazia na fase Brian Jones.
Uhum. Ah, isso
virou, uhum. Virou uma outra coisa, cara.
Mas você não acha, mas a gente vai debater nos próximos álbuns, é claro, mas você não acha, Daniel, que os Stones já vinha mudando antes? Porque, exemplo, o primeiro disco dos Stones, esse que a gente tá falando hoje, e o próximo, um pouquinho mais também, calcado, que são pop, mas blues é forte, tá na cara, tá estampado ali, cara de malvadão na capa do disco, aquela coisa lá. Mas já ali no Aftermath, depois outros discos ali no metade dos anos 60, já nota um pouco de opa, estamos nos afastando um pouco do bluesão que a gente fazia antigamente.
Exatamente, isso acontece basicamente no Aftermath, mas isso é fruto da ascensão do Jagger e Richard na banda como compositores.
Então,
e essa ascensão se deve ao sucesso comercial, uhum, das suas composições.
Eu concordo.
Mas isso eu quero dizer. Porém, a ideologia do resgate ao blues dos Stones, ela permanece até hoje. Tanto é que no Hackney Diamonds a última música é Rolling Stone, que é um recado dizendo o seguinte: a gente roda todos os estilos e volta para o blues.
Volta para o blues.
Então, a ideia original do Brian Jones. E olha, eu quero dizer o seguinte: o Brian Jones, eu sou fã de Rolling Stones, não está entre os meus Stones preferidos. Uhum. Né? Não está nem entre os três preferidos meus. Mas eu tenho que ser. A história tem que ser justa. Ao contarmos a história, temos que ser justa que ele era o criador e dono da banda.
Mas aí que, né? A detalhe, assim, eu concordo com ele, eu não tô dizendo que não, mas tô dizendo que como que ele foi perdendo essa relevância tão. Porque você não vê isso nos outros, outras bandas. O líder da banda, queira ou não, ele vai até o final.
É por causa, porque aí eu vou voltar novamente à questão do Syd Barrett. O Syd Barrett tem uma contribuição artística. Falo na questão de criação, o Brian Jones não tinha.
Não,
então, a partir do momento.
Mas o Syd Barrett, a banda seguiu tentando emular ele e virou praticamente a inspiração. Wish You Were Here, que saiu. Sim,
mas
anos
as músicas. Mas as músicas do primeiro disco tem composição do Syd Barrett.
Uhum.
E então, o Syd Barrett lançou discos solos.
Mas isso não
ele faz, era compositor.
Não, mas
o Brian Jones
não faz dele
não muito, era compositor.
Cara. Não era. Mas não, o fato dele ser o compositor e muita. E olha, muita gente fala do Syd Barrett com um disco gravado apenas. Um. Né? Isso não faz dele um cara importantíssimo para ser o líder da banda. E outra, ele deixou de ser líder para virar uma musa inspiradora. O Brian Jones, eu não vejo ele como um cara que é reverenciado mais tarde nos Stones. Eu não consigo ver dessa maneira. A ideologia dele, talvez. Cara,
é muito difícil ele ser reverenciado, porque, diferentemente do Sid Harris, que sai doente da banda, o Brian Jones sai brigando com todo mundo.
Tem essa
também. Ele é expulso da banda.
O cara foi expulso. Como é que você manda o líder? Tipo,
ele zona, foi. Né? Tomaram a banda dele e o expulsaram.
Golpe
a realidade. É, ué. A realidade é essa, cara. A crua realidade. Agora, quando ele foi colocado da banda, ele já era irrelevante. Mas eu acho que essa ascensão e queda do Brian Jones é pra frente. E acho, cara, pra frente. O Brian Jones, o capítulo, ainda que ele não seja, como eu disse, tá entre os meus estudos preferidos, eu acho um dos capítulos mais interessantes da história do rock.
Uhum.
É o Brian Jones, porque ele tem um papel que eu acho que nem nenhuma outra banda teve um paralelo desse.
Sim.
De um cara dominar a banda hierarquicamente, controlar as finanças da banda, dá nome à banda, entendeu? Tem a importância, como disse, na capa do disco ele sai como destaque. Nas primeiras apresentações dos Stones, ele tinha um lugar de destaque, ainda que não fosse no centro, que era o Mick Jagger, quando estava o Mick Jagger, mas ele tinha um visual de destaque, né? E outra coisa, era a figura a ser entrevistada, era o cara que estava nas capas de revista, né? Era o cara que era chamado para as festas, ele era o destaque, e isso foi caindo porque os outros foram fazendo composições que deram sucesso.
Uhum.
E a questão mercadológica. Essas músicas deram sucesso e deram retorno para a gravadora. Então por que vamos apostar num cara que não traz retorno? Então é uma questão
fica normal. Fica a dica para as bandas iniciantes, assim. Se você for montar uma banda, pelo menos se dê o trabalho de se compor alguma coisa também. Não vire irrelevante. Só chefinho não funciona. Isso.
Voltando ainda para esse primeiro disco, vale lembrar que o Brian Jones toca guitarra, toca harmônica, né? É praticamente ele que escolhe o repertório do não do disco, né? Porque o disco,
né?
Ele é uma jam, esse disco foi praticamente gravado em um take. Os caras chegaram no estúdio e tocaram o que tocava no show.
Uma coisa que ele decidiu que tocava no show, então basicamente ele que decidiu o primeiro disco.
Né? E quando o disco foi lançado, ele é que foi dar declarações. Cara, tem um livro muito interessante, um livro importado no Caçando no Brasil, né? Que são as sessões desse disco. Com declarações e fotografias das gravações, tal, todo em preto e branco. Um livro muito interessante que, infelizmente, eu também não lembro o nome. Muito caro. Eu nem sei do relacionamento. Inclusive, outro detalhe é o seguinte: esse disco do primeiro dos Rolling Stones, ele foi lançado em CD em 84 e ele foram vendidos todos os exemplares. Justamente por isso, as pessoas imaginavam que o disco estaria numa condição melhor de gravação, de audição e tal. E ele foi.
E não.
Vendeu todos as unidades que foram lançadas.
Curiosidade aí. Então lá, o Daniel, então primeiro vou dar o boa noite pra você, então, daqui a um mês o Aldo só quer saber da gente uma vez por mês, cara, tá? Parece menstruação, Aldo, é uma vez por mês, ele aparece aqui, Aldo Menstruation, então Daniel, brigadão aqui, valeu aqui, desculpa aí eu provocar você, mas a minha função aqui nesse programa é essa.
Não, tem que pedir desculpa não, aí...
Vocês são especialistas.
O programa é legal quando... Acontece pontos de vista, né? São colocados.
Vocês não
e esse são, tipo vocês de provocação pagos, que você fez, Haroldo, esse tipo de provocação que você fez foi bem legal. Você mandou muito bem. Você sabe que se eu não tivesse gostado, eu falaria da mesma forma. Eu achei que você mandou muito bem nas provocações.
Você tem que parar de ficar criticando. Eu aqui, agora não sabe nada. Aqui eu sei sim, tá, seu Aldo?
Hoje mandou bem,
ó. Você ouviu, né, Daniel? Hoje você mandou bem, Haroldo. Os outros dias.
Tá? Agora só a título de curiosidade, né? A gente vai seguir a discografia inglesa, né?
É que vale, exatamente. Então, beleza, então, Daniel, voltaremos a falar com o Aldo daqui a um... Não, todo dia a gente conversa com ele, porque a gente não ignora os amiguinhos, mas tudo bem. Aldo, missão cumprida para esse primeiro disco aqui dos Stones. Confesso para você que eu achava que o programa ia ser mais curto, ficou bastante completo aí, inclusive, eu acho. Falei.
Bem, missão super cumprida. Parabéns aí para vocês, Haroldo. E olha, vou falar bem a verdade, eu até fiquei surpreso aí, porque foi assim, tanto a contribuição do Daniel. Eu esperava, que eu sei que o Daniel conhece, mas você, Haroldo.
Você não esperava que o Haroldo.
Não, eu não esperava, porque você sempre diz assim que. Stones, você não conhece, você não tem muito, não se aprofundou.
Não conheço mesmo. Eu gosto de ouvir as histórias, os detalhes.
Para quem não conhece, você tá muito bem. Então, eu acho assim que você mandou bem realmente. E eu acho que a ideia é essa, na verdade. A gente colocar o ponto de vista, não porque aqui, eu sou fã, o Daniel é fã da banda, é a banda favorita. Mas é legal a gente ter alguém que enxergue com outro prisma aí, né, para colocar aqui para o pessoal, não de um fã, não de alguém que só gosta da banda, mas sim de alguém que tem aquele olhar crítico também dentro de daquilo que o programa pede. Então é interessante também ter essa visão e vai trazer uma provocação, uma colocação aí que é sempre bem-vinda. Né? E eu vou aproveitar a oportunidade aqui, Haroldo, para encerrar, que agora no próximo mês de abril vai fazer 3 anos que eu tô no Antigas Novidades, né?
Sim.
Então você me convidou lá no mês de abril de 2021 para fazer parte do Antigas Novidades. E eu quero aqui de público agradecer, eu nunca agradeci publicamente aqui, mas eu quero agradecer por esse convite que foi feito naquele ano, porque esse convite que você fez para mim naquela ocasião foi o estopim para que depois eu criasse meu canal. Para que eu me sentisse à vontade de falar em público, embora a ideia do canal tenha sido da minha namorada, posteriormente, mas se não fosse, de repente, eu perder ali a vergonha aqui, puxa vida, vou ter que falar em público, será que eu vou me sair bem, será que eu vou conseguir? Então eu lembro que no primeiro programa eu estava receoso, estava bem nervoso, você lembra disso?
Você parecia uma tora de nervoso, cara, aquele dia lá. Tá?
Exatamente. Então eu quero agradecer aqui, Haroldo, por você ter feito esse convite para mim, porque foi um convite muito importante, fez com que a partir daí eu fizesse o canal. Daniel tá aqui, porque o canal existiu também.
Sim, e o Daniel, e isso é uma bola de neve, eu trouxe o Daniel para cá, que foi uma contribuição maravilhosa também.
Então, tudo, uma coisa puxou a outra, né?
Exatamente.
Então é muito importante, sabe, eu deixar claro isso aí, então quero agradecer não só por você ter comprado essa ideia do programa dos Stones, mas também pelo fato de ter me convidado há 3 anos para fazer parte aí do Antigas Novidades.
Aldo, fala então, vamos fechar a sala aqui rapidinho, qual que é a música de saideira e até daqui a um mês, o que vamos ouvir de saideira aqui?
Vamos ouvir a Tell Me, né, que é a música, né, que é a primeira composição, que embora não seja uma grande música do repertório, não está nem entre as 30 melhores dos Stones, talvez, não, nem entre as 50 melhores dos Stones, sem dúvida alguma, mas é um retrato do momento, é uma música que foi feita ali, que foi o que realmente era possível fazer naquela ocasião, e ela tem o seu valor justamente por ser a primeira que leva o nome da grande dupla de compositores, Jagger e Richards.
Beleza, Zé. Então vamos lá, gente. Até o próximo programa dos Stones aqui há um mês.
Cara, eu queria só uma curiosidade sobre isso, né? Nessa época aí desse disco, o nome do Keith Richards não era Keith Richards, era Keith Richards.
Não tinha o S.
Sem o S. E o Andrew Oldham tirou o S para pegar uma carona no Cliff Richard, que era um cantor inglês muito famoso e tal. E ele fez isso aí pra ver se o pessoal podia, será que é primo do cara, não sei o quê, será que é família, né? Pra gerar um certo interesse, né? Mais uma jogada do Andrew Oldham, né?
Então, vai, mas registrar, mas
é isso.
Curiosidade até o final. Tchau isso pra vocês, vamos dormir, vamos ouvir então a música aqui então. Tchau pra vocês, tchau.
Valeu,
tchau,
Daniel.
Valeu, um abraço, tchau.
Different, darling, you're saying you gotta tell me. walked out on me before. I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different, and you're coming to go. You gotta tell me you're coming.
I hear the knock on my door.